Começa agora o Explicador das Manhãs 360. Esta terça-feira, a nossa convidada, a jornalista Maria João Avilés, autora do podcast da Rádio Observador, Eu Estive Lá, que assinalou os 50 anos do 25 de Abril. A moderação deste Explicador é feita por mim, Maria João Simões, e pelo Paulo Ferreira. Bom dia, Maria João Avilés.
Bom dia,
bem-vinda.
Bom dia, Maria João. Embora à distância, é um gosto estar
então,
aqui consigo.
Então, olha, e Viseu, tudo bem? É uma cidade tão bonita.
Bonito, muito frio, muito frio.
Estamos a regressão ao inverno. Imagino.
Maria João, no dia 11 de janeiro, esteve aqui para falar sobre o que seria este podcast.
É verdade,
na altura, lembra-se
bem. Fala aqui, lembra-me
sim,
bem.
Sim, não pôde revelar muito para não estragar o efeito de surpresa. Sim. Agora, passados 3 meses e meio,
exatamente,
e depois de 16 programas, recebemos-la de novo.
Só falta gravar o último. Só falta ir para o ar o último. Sim.
Exatamente. 16 entrevistas, Marcelo Rebelo de Sousa, Fernando Medina, Pedro Passos Coelho, Paulo Portas, foram só alguns dos muitos convidados com quem esteve à conversa. Agora já nos pode dizer qual foi a entrevista mais desafiante, Maria João?
Não me pergunte isso porque...
Não, mais interessante.
Eu já percebi, mas todas foram desafiantes porque tive que olhar para trás, concentrar o essencial daquilo que me levou a convidar aquela pessoa e escolher aquele marco de tempo, ou porque assinalou uma ruptura, ou por uma coisa nova no país, ou por exemplo, o princípio da democracia como Estado de Direito, como foi em 1976 com António Barreto, porque havia um governo democraticamente eleito, uma Constituição e um Presidente da República igualmente democraticamente eleito. Portanto, tive que me preparar para cada um desses momentos, filo sempre com uma pequena reunião antes com cada um, ou telefónica ou presencial, porque considerei sempre que isto era uma coisa a meias, ou seja, eles
protagonistas,
que foram quase todos, em poucas exceções, como protagonistas desse momento, ou um dos protagonistas desse momento.
Também lhe foram dando inputs, não é?
Exatamente.
Também lhe foram acrescentando.
Tinham que me dizer, olha, que o importante é isto, eu penso que é aquilo, eu penso que é aquilo outro, e... E acho que talvez não tenha corrido muito mal.
Talvez, Maria João.
A Maria João faz com alguma regularidade estas incursões na nossa história recente, o que é fantástico, porque isto são documentos de estudo, basicamente.
Ai, gosto tanto de fazer isto.
É ótimo, porque, e no fundo, passado algum tempo, os protagonistas já conseguem libertar mais informação, nós sabemos.
Exatamente.
Do momento em que estão com as mãos na massa, digamos assim.
Exatamente.
Encontrou muitas surpresas esta vez em relação àquilo que já
encontrei algumas. Olha, eu agora estava a falar do António Barreto, por causa de 1976, que de facto é uma data que é um absoluto marco. Fala-se muito do 25 de Abril, evidentemente, falar-se-á sempre, ainda bem. Mas também se fala no 25 de Novembro. Eu gostava de lembrar o ano de 76, em que estávamos em democracia plena e o melhor do país estava sentado no Parlamento. Eu gostava de dizer isto porque eu considero que tem havido um certo downgrading, um certo desnível, de escada ou de patamar na classe política. Se houvesse tempo explicaria porquê, mas pode ficar para outra ocasião. E eu estava lá no Parlamento em 76 e havia o melhor da academia, da sociedade civil, até de médicos, professores, que estavam lá a colaborar naquilo que se iniciava, que era uma era democrática em Portugal. Foi um momento absolutamente fantástico. E lembro-me que o António Barreto contou como é que se tinha chegado à feitura, à concretização do primeiro governo, que foi de Mário Soares, justamente em 76, e contou, eu tenho isto presente porque, como vai sair em livro, depois do verão, eu estou agora a
compilar, a resumir, não é?
Não, e não é resumir, não. É dar aquela coisa que eu faço nas entrevistas escritas ou televisivas, mas neste caso escritas, porque trata-se de um livro, a dar simultaneamente fluidez, ritmo, mas sempre interesse. Ou seja, é uma viagem que gostaria de levar o leitor pela mão, através daquela pessoa que está à minha frente e do que ela conta. E como estou neste momento a tratar da entrevista do António Barreto, tenho-a muito presente. E gosto, é uma honra para mim que a Leia me tenha convidado para fazer o livro, e gosto muito de ter colaborado com alguns livros. Não sei se isto é de desumildade ou imodéstia, mas estou muito contente de ter alguns livros escritos neste período. Pelo menos, claro, olha, pelo menos é, talvez é haja um historiadorzinho ozão que tenha que lá ir.
E são documentos, todos nós que nos interessamos por isto, acabamos por recorrer a eles. Estou-me a lembrar, por
obrigada,
exemplo, da longuíssima conversa com Mário Soares, por exemplo. São
exatamente, exatamente.
Maria João, neste caso, nesta série, e agora deixe-me ir aqui àquela lógica mais jornalística, o que é que foi mais notícia? O maior eco público talvez tenha sido a de Pedro Passos Coelho, não é? Quando ele recordou os tempos da Troika,
sim,
as conexões com Paulo Portas.
Foi. Isto era uma coisa que não foi uma novidade, se quiser, porque é um período que ficou sempre mal contado pelo Partido Socialista. O Partido Socialista fez uma coisa que, do ponto deles, teve um êxito extraordinário, do ponto de vista da seriedade intelectual e política, teve bastante menos, que foi deturpar a narrativa a partir do momento em que António Costa fez a geringonça. E eu pedi N vezes ao Pedro Passos Coelho, nestes últimos 8 anos, ou lá quanto é que vamos, já de 8 ou 9, de que me desse a entrevista para... Mas nunca, sempre não, até que fui ter com ele e disse, agora, por favor, é uma coisa cronológica.
Exatamente.
Que eu não vou dizer que é histórica porque é pretencioso, mas pelo menos que fica, está toda a gente a contar o seu bocado, aquele onde foi protagonista ou co-protagonista, pronto, e convenceu.
Mas a Maria João esperava o impacto que esta entrevista
não,
a Pedro
não,
Passos Coelho.
O impacto que teve, não, mas também é preciso ver que a mídia, não é só o Pedro Passos Coelho, a mídia faz dele um protagonista... Faz dele, porque se ele atravessar uma rua, vão-lhe perguntar, quase que lhe perguntam que horas são, só para dizerem Pedro Passos Coelho diz que são 5 da tarde. Quer dizer, é uma coisa, às vezes, um bocadinho quase irracional.
Claro.
Evidentemente que aqui não foi só isso, ó Paulo e Maria João, eu sei de que é que estou a falar, não foi só isso. Por qualquer razão que me escapa, apesar de eu conhecer muito bem esse período, E também julgo que acompanhei bastante Pedro Passos Coelho e Paulo Portas até nessa altura e tudo o que se passava, por qualquer razão que me escapa, Pedro Passos Coelho quis dizer aquelas observações que eu considerei talvez um bocadinho excessivas e que, se tivessem sido ligeiramente menos, não teriam tirado nenhum interesse à conversa. No
claro.
Entanto, o importante daquela conversa, para responder ao Paulo, esse foi de facto o podcast que criou mais eco e mais, embora o primeiro com o Presidente da República sobre o marcelismo e aquilo que conduziu ao 25 de Abril também fosse muito interessante, mas o que me interessou no podcast sobre os tempos da Troika e a governação de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas foi o interesse histórico de ser o próprio a contar. Nunca tinha
sem
acontecido.
Dúvida.
Sim, na primeira pessoa, exatamente.
Na primeira
sim.
pessoa.
Sem dúvida, Maria João, isso de alguma forma pode levar a pensar que, mesmo sobre este período da Troika, que é relativamente recente, ainda há muito a saber sobre os bastidores.
Então não há. Ouça, eu também já posso dizer aqui, também já não sei quantas vezes pedi a Pedro Passos Coelho, porque é que não faz um livro? Porque é que não faz um livro? Faça um livro comigo.
E qual
claro.
Foi o...
comigo, porque ele. Não, ele está a escrever um. Ele está a escrever um, mas que nunca mais vê luz do dia. Ele lá saberá porquê, mas acho que até está adiantado, etc. E tomou sempre muitas notas, acontece aos políticos, é muito interessante. Pois muitas vezes não as publicam, mas eu tenho deparado e contactado com políticos que têm imensos cadernos de notas e Pedro Passos Coelho é um deles. A resposta é sempre, ai não, mas eu estou a escrever um, está bem, mas não
um
sai,
um
e
dia.
comigo sairia, isso eu poderia garantir.
A Maria João, o podcast que eu estive lá, entre 100 e 16 momentos-chave destes 50 anos do 25 de Abril, falava há pouco desses momentos, como é que foi fazer a seleção? Foi fácil deixar outros de fora, igualmente importantes?
Foi terrível, é o maior risco disto, porque não há nada mais subjetivo que uma escolha. Portanto, eu admito que amanhã me venham dizer, aí aquilo, e aquele outro, e aquele outro. Portanto, foi talvez aquilo, há pouco perguntaram-me do trabalho. O trabalho, claro que me deu
muito.
A preparação.
E sabendo como a Maria João se prepara.
Mas, mas a escolha foi talvez o mais delicado. Por exemplo, eu não me perdoo duas coisas, posso dizer já. Uma, não ter dado a atenção que mereciam, porque passou também a ser uma coisa nova, às autonomias da Madeira e dos Açores, às regiões autónomas. Eu devia ter dado, mas ou fazia um podcast, e tinha um número limitado de podcasts só sobre isso, e também me pareceria que ficaria talvez um bocadinho incompleto se não ouvisse depois de pessoas do continente, era complicado. Mas se alguém da Madeira ou dos Açores quiser me ralhar ou ficar entristecido, eu peço daqui já desculpa, porque acho que devia ter. E há outra coisa, que foi do último, com o Paulo Portas, eu devia ter intervido mais. Ele não é fácil, porque ele tem um discurso sólido, muito fluido, muito ritmado e muito rápido, mas foi como ao Presidente da República que inaugurou esta série, onde eu quase que não pude nem sequer respirar, quanto mais fazer perguntas. mas o Paulo, eu devia ter falado mais, falámos, é certo, claro, mais da nossa política externa, daquilo que a marcou mais, de alguns protagonistas dessa política externa ao longo destes 50 anos. Mas são coisas que acontecem e o podcast, aliás, correu muito bem.
Outras, claro, e outras séries haverá. Maria João, quase a chegar ao fim. Falta-nos ouvir um ainda, não é?
Falta-nos ouvir um que é muito interessante, que vai para o ar na próxima segunda-feira, que será feito com 4 mulheres de 2 gerações diferentes. A geração da Cecília Meireles pelo CDS e a Ana Catarina Mendes pelo PS, e depois pelo PSD uma jovem chamada Teresa Patrício Gouveia, que é, como estarão a pensar, talvez, de repente, na Teresa Patrício Gouveia, que foi várias vezes ministra de Cavaco Silva e ótima ministra, inclusivamente dos negócios estrangeiros, é uma sobrinha dela que está no PSD e que já tem um belíssimo currículo e coordena, por exemplo, o gabinete de economia da JSD, da Distrital de Lisboa, e é uma pessoa com muito valor. E depois é uma pessoa do Livre, uma rapariga do Livre, a Joana Felipe, que está a estudar economia neste momento e que trabalha também no Livre, no grupo do Livre na Autarquia de Lisboa e na Assembleia Municipal de Lisboa. E, portanto, são 4, 2 gerações a olharem e agora como é o futuro, o que é que estes têm, o que é que querem fazer com a política, etc. Portanto, também estou...
Uma última pergunta. Fica muita gente para ouvir, Maria João.
Ah, isso fica. Sabe que há sempre gente para ouvir. E os meus ouvidos estão sempre
disponíveis e atentos.
Então.
Maria João Vilês, é sempre um gosto tê-la connosco.
Obrigada por ter ligado, Paulo. Bom dia.
Um bom dia também para si. Muito obrigada, Maria João Vilês.